Um período criado para evitar que políticos troquem indiscriminadamente e constantemente de partidos. Um período que ganhou o singelo nome de janela. Um período, portanto, de articulação intensa. Um período que, em ano de eleição municipal, faz parlamentares de Brasília correrem para suas bases. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 3 de abril de 2024, dia de congresso vazio. Isso porque deputados federais e senadores estão nas suas bases eleitorais negociando filiações e desfiliações partidárias de vereadores que vão tentar renovar o mandato nas disputas municipais deste ano.
Isso acontece porque a chamada janela partidária está prestes a se fechar. Ela foi aberta no dia 7 de março e se encerra agora na sexta-feira, 5 de abril. É um período que dura um mês, no qual quem foi eleito vereador por um partido nas eleições anteriores, de 2020, pode mudar para outro partido sem que sofra qualquer punição.
A janela partidária funciona assim. 7 meses antes das eleições, abre-se o prazo das trocas. Isso vale apenas para os políticos eleitos em cargos proporcionais, em que o dono do mandato não é o político, e sim o partido, ou a federação partidária da qual o político faz parte.
Os cargos proporcionais são os de vereador, deputado estadual, deputado distrital, no caso do Distrito Federal, e de deputado federal. São cargos para os quais as regras são diferentes dos cargos majoritários, que são os de prefeito, governador, senador e presidente. Quem está em cargo majoritário pode trocar de partido sem problemas, não precisa esperar a janela. Se vai disputar a reeleição ou outro cargo majoritário, ele só tem que estar filiado a um novo partido 6 meses antes da votação. Isso quer dizer que as articulações de agora também envolvem os candidatos a prefeito, que precisam estar filiados a um partido até sexta-feira, 5 de abril.
Vale lembrar que há diferença entre os cargos proporcionais e os cargos majoritários. Isso porque o sistema de eleição deles é diferente. Para ganhar uma cadeira de cargo proporcional, existe um critério específico. Não é quem tem mais votos que vence, como nos cargos majoritários. Os votos dados ao político que busca um cargo proporcional entram num bolo de votos dados a todos os candidatos do seu partido ou da sua federação. E é feito um cálculo para saber quantas cadeiras o partido ou federação vai ter direito no parlamento em disputa. Se o bolo de votos garante 3 cadeiras, por exemplo, os 3 mais votados do partido ou federação são eleitos. Ou seja, tem até candidato que tem boa votação, mas se o bolo do partido ou federação não garante uma cadeira, ele fica de fora. O Nexo tem um vídeo super legal que explica isso em detalhes. A gente vai deixar o link dele na descrição deste episódio.
Tirando esse período da janela partidária, vereadores, deputados estaduais, distritais e federais só podem mudar de partido se conseguirem comprovar judicialmente que houve um desvio reiterado do programa partidário. Ou então, no caso de grave discriminação política pessoal que esse político venha sofrendo dentro do partido ao qual é filiado. O Tribunal Superior Eleitoral também já deu ganho de causa a parlamentar que se desfiliou depois de uma fusão, quando o partido se uniu com outro para formar um novo.
Em ano de eleição municipal, a janela partidária, essa via não judicial para fazer uma troca, vale apenas para os vereadores. E aí você pode se perguntar, mas afinal, se a eleição é municipal, por que os deputados federais e senadores que atuam lá em Brasília estão interessados no assunto?
Ninguém vive na União ou no Estado. As pessoas vivem é no município. Essa frase é do Franco Montoro, um social-democrata das antigas, que já morreu. Ele foi deputado, senador, governador de São Paulo e ministro do Trabalho. Essa frase dele ressalta a importância das eleições municipais, que nesse ano de 2024 ocorrem em outubro nas mais de 5.500 cidades brasileiras.
Muitos deputados e senadores são dirigentes locais dos seus partidos. Alguns querem ser prefeitos. Além disso, ter um número considerável de vereadores aliados eleitos nas cidades faz com que os políticos de Brasília tenham mais apoio nas suas tentativas de renovar o mandato no Congresso daqui a 2 anos. Ou então, tenham mais apoio em outros voos, como numa tentativa de virar governador, por exemplo. Isso quer dizer o seguinte, o resultado de 2024 tende a impactar o resultado de 2026.
No sistema eleitoral brasileiro, os deputados federais e senadores são eleitos a partir dos votos dos seus estados. As campanhas, em geral, se concentram na cidade de origem ou nas regiões em que o parlamentar é mais conhecido. Por isso, a questão territorial é relevante.
Para os partidos, o resultado municipal, ao dar força para o resultado de 2 anos depois, pode garantir mais dinheiro. Se a base de vereadores e prefeitos é forte, as chances de eleger mais deputados federais é maior. E quem elege mais deputados tem direito a mais verba de fundos públicos. Os interesses em jogo, portanto, são muitos.
E aí você também pode se perguntar, o que motiva um político, um vereador em busca de reeleição, por exemplo, a mudar de partido? A resposta, grosso modo, é a necessidade de sobrevivência na carreira política. Nas articulações entram promessas de recursos de campanha, acordos para eleições futuras, e aí que vem a relevância de 2 regras estabelecidas em anos recentes. Uma delas foi o fim das coligações proporcionais, e a outra foi o estabelecimento de uma cláusula de desempenho para os partidos.
Quando havia coligações proporcionais, os partidos pequenos podiam se unir a partidos maiores para garantir algumas cadeiras nos parlamentos, naquele bolo de votos que a gente já explicou. O foco, é claro, é sempre mais na Câmara dos Deputados, cujas bancadas definem o dinheiro a se receber. E aí essa coligação proporcional podia ser desfeita logo em seguida, portanto não precisava ter nenhuma afinidade entre um partido e outro. Assim, pipocava uma série de legendas de aluguel. As coligações proporcionais terminaram em 2020 e foram substituídas em 2022 pelas federações partidárias, em que a aliança nas eleições nacionais tem que seguir os 4 anos seguintes. Foi uma forma de minar o número excessivo de partidos no Brasil, que já chegou a ser mais de 30.
A segunda regra, e talvez a mais importante, é a cláusula de desempenho. Basicamente, essa regra que passou a valer em 2018 estabelece um desempenho mínimo nas eleições para a Câmara dos Deputados. Isso para que os partidos continuem recebendo os dinheiros públicos disponíveis por aí. E esse desempenho mínimo vem crescendo cada vez mais, a cada 4 anos. Qual é a ideia? Aqui também é que haja menos partidos no Brasil. Se o partido não atinge o desempenho mínimo, perde verba, perde tempo de TV e tende a assumir ou se fundir com outro. E aí entra o cálculo dos políticos. Mais vale estar em partido forte, com mais dinheiro, onde é mais fácil de se eleger, do que em partido fraco. Sobrevivência política, como a gente disse. O Nexo tem um vídeo sobre a cláusula de desempenho que a gente vai deixar linkado no episódio. Aliás, tem também um vídeo sobre o fim das coligações proporcionais e um explicado, que é um texto bem detalhado, sobre as federações partidárias. Tá tudo lá linkado, vale conferir se você quiser se aprofundar.
A questão dos partidos no Brasil parece, e é, bastante complicada. Não é por acaso. O Brasil viveu 2 décadas de ditadura militar e não faz muito tempo. Naquele período de autoritarismo, tinha só 2 partidos autorizados. Aí o regime foi se abrindo e novos partidos surgiram. Quando o país se redemocratizou em 1985, o trauma de tantas restrições fez os legisladores ficarem bem flexíveis com a questão dos partidos. A nova república acabou pródiga em fazer as legendas se multiplicarem.
A troca de partido podia ser feita a qualquer momento. Se um governo estava indo bem, se estava com dinheiro farto para distribuir em emendas, o político ia lá e mudava da oposição para a situação quando quisesse. Isso foi criando uma distorção no sistema político nacional. Os eleitores perceberam essa distorção. Viram que a relação entre boa parte dos políticos e seus partidos era bem frágil. E aí essa máxima aqui foi ficando cada vez mais popular. Não voto em partido, voto em pessoas.
O problema é que as pessoas votam sim nos partidos. De uma forma quase literal no caso dos cargos proporcionais. E mesmo que isso ocorra de forma menos acentuada nos cargos majoritários, as pessoas também estão dando ao partido do eleito um poder de ação dentro do governo. Então, quando alguém repetir essa máxima de que não vota em partido e sim em pessoas, vale dar um toque.
Diante de uma situação cada vez mais disfuncional, o Tribunal Superior Eleitoral criou o princípio da fidelidade partidária em 2007, determinando a punição para quem trocasse de legenda. Claro que a corte criou também as exceções, as justas causas para eventuais mudanças. Uma delas previa que o parlamentar podia mudar de partido para se filiar a um novo partido recém-criado. O problema dessa justa causa é que, mais uma vez, o sistema passou a incentivar a criação de mais e mais legendas de aluguel.
Em 2015, o Congresso, enfim, aprovou uma reforma eleitoral que definiu as bases atuais, incluindo a criação da janela partidária. Isso resolveu o problema? De forma nenhuma. Mas é alguma ordenação. assim como o fim das coligações proporcionais e as cláusulas de desempenho, uma ordenação que pode ajudar a restabelecer uma conexão mais forte entre os políticos e os partidos. Pode fazer os partidos, inclusive, se renovarem para dar conta dos novos tempos, tempos digitais, com novas lógicas de mobilização e participação social. Tudo isso para que, no fim, os partidos possam cumprir seu papel, que é ajudar a organizar as preferências da população, para que a política não seja algo personalizado, para que os partidos possam reunir pessoas com ideias e projetos comuns, que busquem representar esses interesses quando são eleitas. E aí, com certeza, o Brasil não vai ter 20 de partidos políticos. Talvez tenha bem menos que isso.
O presidente de Botsuana está dizendo que pode enviar 20 mil elefantes para a Alemanha. O Marcelo Montanini escreveu sobre o tema. Marcelo, por que isso?
Em uma entrevista ao jornal alemão Bild, na terça-feira, Moketz Masisi, o presidente de Botsuana, sugeriu enviar esses elefantes para o país europeu para mostrar como é viver com demasiado deles ao redor. A oferta irônica foi uma resposta a Stephanie Lenka, ministra do Ambiente da Alemanha, que tem a intenção de impor limites mais rigorosos às importações de troféus de caça. Masisi chegou a dizer que era muito fácil se sentar em Berlim e ter uma opinião sobre os assuntos em Botsuana. O país também ofereceu em março 10 mil elefantes ao Reino Unido em meio a um debate sobre uma lei que proíbe o troféu de caça no país britânico. A lei ainda não foi aprovada e o país também não se manifestou sobre a oferta. As autoridades botsuanas alegam que a proibição da caça teria impacto negativo na economia do país, prejudicaria a conservação da vida selvagem e tornaria os esforços anti-caça furtivas mais difíceis.
E Marcelo, quais questões envolvem os elefantes em Botsuana?
Primeiro, vale destacar que Botsuana é o país com a maior população de elefantes do mundo, com cerca de 130 mil deles. Isso corresponde a cerca de um terço de toda a população do animal na África, que é de 415 mil. Elefante não é um animal pequeno e, com tantos deles, a convivência com humanos no país às vezes é complicada. Os elefantes comem ou pisam as plantações, prejudicando a agricultura e a alimentação da população, destroem vilas e, por vezes, ferem ou matam pessoas pisoteadas. Com o argumento de controlar a população de elefantes e gerar receita, Botsuana voltou a liberar a caça em 2019, após 5 anos de proibição. O país agora tem cota anual de cerca de 300 animais abatidos e gera receita de cerca de 3 milhões de dólares por ano. A maior parte desses caçadores é composta por americanos e europeus, que além de matar o animal, costuma levar o que chamam de troféu de caça, que pode ser cabeça, pele ou chifre.
O texto do Marcelo você lê no nexojornal.com.br.
O Nexo lançou, agora em abril, um novo ciclo do programa de apoio a estudantes de cursinhos populares. O objetivo é oferecer bons conteúdos nos mais diversos formatos para quem vai enfrentar o Enem e vestibulares. Leitores do jornal e ouvintes do Durma com Essa podem financiar assinaturas para esses alunos, colaborando assim com a democratização da informação de qualidade. Para participar, é só acessar o link que a gente vai deixar na descrição deste episódio.
O Durma com Essa volta já.
Na televisão, a apresentadora anuncia: mulher é fuzilada por agentes da ditadura. Era 1972, e nessa época, a notícia não era tão surpreendente assim. Mas uma menina que estava assistindo levou um susto. O nome da vítima era Sônia Maria Sampaio Além, o nome da mãe dela. Mas a mãe estava ali do lado, vendo TV e levando susto junto com ela. Como é possível? Eu sou o Vitor Hugo Brandalize, e no episódio dessa semana do podcast Rádio Novela Apresenta, eu conto a história de duas mulheres com trajetórias opostas que um dia se cruzaram. A guerrilheira e a dona de casa. Uma história que mostra por que a gente tem que falar, e muito, sobre o golpe de 64 e as consequências dele para o país. Rádio Novelo apresenta. Toda quinta tem episódio novo, com histórias que você nem sabia que precisava ouvir.
Da janela partidária brasileira de 2024, passando por uma oferta inusitada de Botsuana feita à Alemanha, e fechando com um novo ciclo do programa de apoio a estudantes de cursinhos populares, Durma com Essa.
com roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsaletti, edição de texto e apresentação de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Montanini, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz. Termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até lá!